começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola. Maurício Costa.
5:10, boa tarde, amigos da Rádio Nacional, está começando o programa No Mundo da Bola, na emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Hoje, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, eu estarei na apresentação, comentários do Valdir Luiz, na mesa de áudio, o Sebastião Luiz Xavier, na central, o Fábio Anunciação, a produção é do Luiz Ferreira, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão que joga com coração e fecha a camisa legal. É o povão de sua norte ligadão, o som mais forte do esporte. Na Nacional,
Maurício Costa.
Depois dessa vinheta, a vinheta mais bonita do esporte brasileiro, de todas as rádios, impressionante como essa vinheta é bonita. Além de todo mundo que está aqui fazendo o programa, também temos o nosso ouvinte.
Nosso ouvinte.
Quem é o ouvinte, Valdir?
Nosso queridíssimo Roberto Brandão.
Roberto Brandão.
Doce figura.
Doce figura. E você pode participar do programa, assim como o Brandão que está aqui no estúdio. Você não vai poder vir para o estúdio, pelo menos hoje. Mas você pode mandar o seu recado para a gente no telefone da Seleção Nacional do Rádio. É o 21-2176482. Vou repetir, 21 é o prefixo, 2176482, ou então no 21-2176788. 21176788. No Facebook, a Rádio Nacional está no facebook.com/Rádio Nacional Rio, sem acento, e no Twitter, @EBC Esporte, e também no @Rádio Nacional BR. Tem o WhatsApp também, mande a sua mensagem para o 21 97119 9966. Portanto, nossos canais de comunicação desse No Mundo da Bola. A gente começa a edição do No Mundo da Bola falando de quem, hein?
Sou tricolor de coração.
É, cruzão.
Sou do clube. Olha, tantas vezes
mole ontem, rapaz, empatou 1-1 com União La Calera. É assim que se fala, viu, Valdir? União
La Calera.
La Calera. É, na terça-feira, conhecida como ontem à noite, no Maracanã, jogo de ida. Na primeira fase da Sul-Americana, o gol do Fluminense foi marcado pelo Evanilson e o Castellani marcou para a equipe chilena 3 minutos depois, um belo gol, inclusive, do União La Calera. Na entrevista coletiva depois da partida, o técnico tricolor, o Odair Hellmann, falou sobre a necessidade de uma vitória do Flusão no jogo de volta, que vai ser daqui a 2 semanas em La Calera. Fica no Chile, vamos lá.
Teoricamente, a vantagem era nossa aqui, né? Teoricamente era nossa, empatamos o jogo numa finalização de um time. Então teoricamente não era para ter empatado o jogo. E teoricamente nós vamos para lá sem nada resolvido. Nós vamos para lá com todas as condições de buscar a classificação. Agora nós temos que nos aproximar 90 minutos daquele segundo tempo, do segundo tempo que a gente fez. Aí certeza que a gente tem maiores ou grandes possibilidades de fazer o resultado lá e condições de fazer o resultado lá e classificar, tanto na teoria como na prática daí.
Tá, então, o técnico Odair Helma gostou muito da teoria, né? Teoricamente isso aqui, teoricamente isso ali, e explicou porque a torcida ficou meio braba com o Odair Helma. Lembrando que o Odair Helma saiu do Internacional com uma certa fama da torcida colorada de retranqueiro. Eu particularmente discordo dessa alcunha, dessa peixa, né, que a torcida do Internacional colocou sobre o Odair Helma. E ele teve que explicar por que não utilizou o Evanilson e o Marcos Paulo desde o começo da partida contra o União La Calera. Vamos ouvi-lo.
O Marcos Paulo e o Evanilson fizeram 3 treinamentos com bola. 3. É que o departamento médico, o departamento de fisioterapia, a fisiologia, a parte física, fez uma recuperação fantástica com esses 2 jogadores. Não eram nem para eles estarem em campo, pela lesão que tiveram, mas a competência dos departamentos fez com que esses jogadores antecipassem essas possibilidades, mas também com 3 treinamentos com bola, dentro desses treinamentos, não participando ainda integralmente de todos os treinamentos, tanto que os dois sentiram o segundo tempo. Se você vê, eles entraram com muita vontade, com muita movimentação, mas logo que com o passar do tempo, eles também foram perdendo o ritmo. Então, você imagina isso no primeiro. Então, estava tudo bem dentro do planejamento. Que bom ainda que a gente conseguiu botar eles esse tempo e que eles conseguiram dar boa resposta técnica, física, mas eles vão evoluir muito ainda, né? Então, foi tudo muito bem pensado, planejado, deu certo nesse sentido e quero aqui parabenizar publicamente aos departamentos por toda essa recuperação dos jogadores que não eram nem para estar no jogo de hoje.
Então vamos lá, a gente vai ter que começar então a tentar entender o que o Odair Helma falou, né? Primeiro falou na teoria que o Fluminense era o favorito, que deveria vencer, mas não venceu, e agora na teoria tem que vencer lá fora. Depois acabou dizendo que não era para nem Evanilson nem Marcos Paulo estarem em campo, mas que entraram. Evanilson inclusive fez o gol do Fluminense e por fim acabou elogiando, né, que eles entraram. Então, algumas complicações, algumas discussões aí, e para levantar todas essas discussões, eu tô com ele. Ele que sabe o que diz. Fala, Valdir, boa tarde, cara. Tudo
boa
bem?
Tarde, Maurício, um abraço para você, para os ouvintes ligados do programa No Mundo da Bola. Eu ouvi atentamente a entrevista do Odair. Tudo bem, se eles não estavam em condições...
Porque
foram relacionados pro jogo, esperava mais um pouco. E todo mundo questiona as mexidas que ele fez, né? E as mexidas, ele podia abrir mão pelo menos de um volante e jogar com um volante e 3 meias. Comum, você pode fazer isso, mas ele não quis. Você até colocou bem que ele tem fama de retranqueiro lá no Inter, mas ele é até um bom treinador e fazendo um bom trabalho no início. Só é o seguinte, não adianta ele ficar reclamando, os caras deram um chute no gol e só fizeram um gol. Mas todo mundo esperava que isso viesse a acontecer. Sim. Ou você acha que o Leon Lacalera ia jogar de peito aberto aqui no Maracanã? Claro que não. Ele foi para jogar fechadinho. E um 0-0 lá classifica o Leon Lacalera e elimina o Fluminense. Então, a situação do Fluminense não é uma situação desesperadora. É uma situação, eu não diria confortável, mas depende dele. Uma simples vitória ou qualquer empate acima de 1-1, porque 1-1 é pênalti, o Fluminense se classifica. Então tem que começar a preparar a equipe. O Fluminense já está classificado para a semifinal da Taça Guanabara, porque ele tem 12 pontos. O Volta Redonda também. Então ele pode até contra o Botafogo poupar um pouco alguns jogadores. Bom, mas não é o ideal, porque o jogo só é na outra terça-feira. Mas ele na quarta-feira já estreia, conseguiu adiar sua estreia, na Copa do Brasil. Só para o dia 26, que é na quarta-feira de cinza. Então, o Maurício, o que acontece é o seguinte. Ou ele tem que colocar na cabeça o seguinte, o time deixou de escapar uma vitória que seria muito importante, mas não tem que ter desespero, tem que continuar trabalhando, botar um time forte, porque ganhar lá é difícil, mas não é possível.
Ainda nas discussões, é só para lembrar, o Valdir falou, o time jogou por uma bola, e o próprio Odair falou isso, né, que teve um chute a gol, para quem não se lembra, o Once Caldas foi campeão da Libertadores jogando assim.
Se você analisar,
times claro, do José Mourinho foram campeões da Champions League jogando assim.
Quase todo mundo. São Lourenço 2014. Se você colocar na cabeça o seguinte, todo mundo joga fechadinho, ninguém se expõe. Porque, sabe, tem uma frase que o maior comentarista que eu vi no rádio e na TV, João Saldanha, dizia: quem tem time ruim defende, quem tem time bom ataca. O Leon Lacalera, estou dizendo que tem um time ruim, mas não tem um time bom. Então ele joga fechadinho, jogou com regulamento.
O Guarani do Paraguai, que vai enfrentar o Corinthians hoje, quando ele enfrentou o San José da Bolívia, na altitude, fechadinho, claro. Deu um chute, ganhou 1-0, chegou em Assunção, meteu 4.
É isso aí.
E aí? Claro. Futebol, você pode até não gostar da forma como alguém joga.
Mas concordo inteiramente com você. Isso aí é do futebol. Você pode criticar, não joga com uma postura, você é ofensiva, mas você tem que jogar de acordo com o regulamento. E está perfeito o União Lacareira. E o Odair tem condições de colocar uma equipe boa do Fluminense para reverter o quadro e vencer e passar de fase. Não é uma situação fácil, não é, mas também não é possível, Maurício.
Vamos lá, ó, só para você ter uma ideia, a gente trouxe isso na segunda-feira, até segunda-feira eram 11 mil ingressos vendidos antecipadamente e a gente teve 16.528 pagantes ontem no Maracanã. É terça-feira à noite, mas é o público pequeno,
quanto foi,
né?
Quanto foi o pagante?
16.528 pagantes, 17.771. Só pra você.
No jogo sem TV, né?
Não é, gente, não é provocação, mas o Vasco, no jeito que tá, hoje já tivemos mais de 19 mil ingressos vendidos pra partida de hoje entre Vasco e o Oriente Petroleiro. E o Fluminense tá em uma situação muito melhor que a do Vasco nesse ano de 2019, pelo menos. Pra quem tá um pouquinho preocupado com o Evanilson, né? Porque ele acabou sentindo ontem, ele fez exames, treina hoje normalmente, tá? O Evanilson tá muito bem. E eu vou falar, eu queria também a opinião sua, viu, Valdir? Sobre essa situação que o Odair Helma falou. Ah, o Evanilson e o Marcos Paulo sentiram. O Evanilson tem 20 anos, o Marcos Paulo tem 19 anos. Dá pra eles sentirem um tempo só? Dá pra eles sentirem fisicamente ou apenas sentiram tecnicamente, sentiram o ritmo de jogo?
O problema é o seguinte, quando você entra no jogo, no final você pega o adversário mais descansado. Só que pelas próprias palavras do Odair, foi praticamente um sacrifício. Elogiou a fisiologia, fisioterapia, departamento médico, preparação física. Então acho que ele podia ter preservado um pouco mais. Mas o Fluminense carece de um homem-gol. Não tem jogado com centroavante. O Fluminense não tem aquele centroavante, aquele 9-9. E quem terminou o ano muito bem foi essa dupla, Evanilson e Marcos Paulo. É. Tanto é que o Fluminense ganhou do Corinthians lá na Arena de Itaquera no último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. E essa vitória deu ao Fluminense a condição de chegar à Copa Sul-Americana. Então ele viu mais pela condição que eles terminaram o ano. Mas eu acho que ele poderia ter esperado um pouco mais, botar no jogo sem tanta dificuldade como colocou ontem.
Lembrando que a torcida do Fluminense ainda espera, né? Aquele anúncio do Fred como novo atacante do Fluminense. A diretoria do Fluminense não confirma, pelo contrário, não trata como negociação isso. Não existe oficialmente essa informação, tá? De que o Fred vai ser contratado pelo Tricolor. Lembrando que o Fred também perdeu o Johnny Gonçalves, né, no ano passado. Vai assinar com o Corinthians.
Já chegou, inclusive, no Brasil hoje.
Já chegou ao Brasil hoje. E a situação do Marcos Paulo. O Fluminense recebeu uma proposta, aqui de acordo com o Globoesporte.com, recebeu uma proposta de 33 milhões de reais do CSKA pelo Marcos Paulo. E o Fluminense teria recusado, inclusive, essa proposta. E Barcelona e Juventus teriam feito sondagens pelo jogador. 33 milhões por 50% só dos direitos econômicos. Se fosse 100%, seria 66 milhões de reais. Vale isso tudo, Valdir? O Fluminense fez certo?
Eu acho que o Fluminense fez certo. Esse jogador... O Fluminense tem pecado nos últimos anos por não vender bem. Diferente do Flamengo, que vende muito bem. O Fluminense, se você puxar pelo histórico, ele revelou muito mais jogadores que o Flamengo. Só que o Flamengo vendeu muito melhor.
Esse talvez tenha sido o clube carioca que tenha mais revelado jogadores nos últimos anos.
Mas também não ficou. Então, porque a situação financeira, a gente não está criticando o Mário nem diretorias anteriores. Venderam porque tinham que vender. E o Flamengo, pelo equilíbrio financeiro, pode se dar ao luxo de esperar um pouco mais e não aceitar as propostas iniciais. Tá aí o João Pedro, que foi embora. E o Fluminense agora...
Richarlison.
E outros, vai ficar aqui numerando até 6 horas.
Gustavo Scarpa. Gustavo Scarpa,
Justiça. Então, mas o que é que acontece, Maurício? Pelo menos agora, o Fluminense recusou essa proposta. E se você analisar bem, esses 33 milhões não iriam só para o Fluminense? Que deve ter deve ser uma pizzazinha, deve ter um monte de fatia. Porque hoje, infelizmente, os jogadores são fatiados. Então o Fluminense achou prudente, eu acho que fez bem. Porque se deixar esse garoto jogar até junho, quando abrir a janela do meio do ano, ele vai ser vendido por uma quantia muito maior em junho.
Lembrando que o Marcos Paulo, ele tem passaporte europeu, ele defende a seleção de base portuguesa. Então ele se torna um cidadão da comunidade europeia e não conta como estrangeiro num time. Então a transferência dele para um time europeu é muito facilitada. né, o Marcos Paulo de apenas 19 anos. 5:24 no Rio de Janeiro e em Brasília. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Brasileiros com mais de 60 anos, com renda igual ou menor a 2 salários mínimos, têm direito à carteira do idoso. O documento vale em todo o território nacional. Com ele, é possível ter acesso a diversos benefícios, incluindo a meia entrada em eventos culturais e descontos em passagens de ônibus para outros estados e municípios. O idoso deve ir até a prefeitura da cidade onde mora, levando o documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho, se ainda estiver trabalhando. Para mais informações sobre a carteira do idoso, basta ligar para 0800-707-2003. A ligação é de graça. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.
No Mundo da Bola,
Maurício Costa.
5:25 no Rio de Janeiro, em Brasília. Voltamos com o programa No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. E chegou a hora do
Momento Estádio.
O nosso professor Wagner Gomes, que traz as últimas dos esportes olímpicos Wagner e paralímpicos.
Thiago do Rosário, André, estabeleceu o novo recorde brasileiro indoor para a distância de 1.500 metros rasos, com tempo de 3 minutos 40 segundos 59 centésimos. Esse feito foi na última terça-feira, durante a disputa do tradicional meeting de Düsseldorf, na Alemanha, em que terminou na 8ª posição. O recorde tinha 30 anos e pertencia ao finalista olímpico Agberto Guimarães, com 3 minutos 42 segundos e 70 centésimos, estabelecido na Grécia em 1989. Finalista nos 800 metros rasos do Mundial de Londres 2017, o fluminense Thiago André abriu a temporada muito bem. Já havia corrido um tempo bem perto do recorde. No último dia 1º de fevereiro, no meeting indoor de Luxemburgo, foi segundo colocado com 3 minutos 43 segundos e 2 centésimos, a poucos centésimos do recorde. Desde o final do ano passado, treina com o técnico polonês Tomasz Lewandowski. O atleta está concentrado na Holanda e competindo na temporada indoor, focado em um objetivo principal, que é a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio deste ano. O programa de atletismo será realizado de 31 de julho a 9 de agosto. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Brigadão. Grande professor Wagner Gomes. É, meu amigo, o Wagner só não faz crossfit, viu, o Valdir Luiz? É,
mas tem gente que quer pegar aulas com o Wagner para ser um professor de crossfit.
É, lembrando que para você dar uma aula de educação física, você precisa ser formado em educação física, né? Isso. Dar aula sem diploma de educação física é prejudicial.
Claro, claro. E outra coisa, quando nós somos da SERJ, o professor tem que se filiar ao conselho.
Sim, né? Claro.
De educação física.
Então vamos lá, vamos voltar a falar de futebol, vamos falar dele.
Vamos todos cantar de coração.
É, meu amigo. Vamos falar do Vascão da Gama. Tem jogo hoje, mais tarde, em São Januário. Vasco Oriente Petroleiro, 8º colocado do Campeonato Boliviano, lá em São Janu. Todos os detalhes, com ele, que vai estar presente lá, vendo tudo e analisando e trazendo as informações. Ele que é o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo Ricardo. Tudo bem, irmão?
Boa tarde, Maurício Costa. Boa tarde, amados ouvintes da Rádio Nacional. Olha, já estou aqui em São Januário e as notícias não são boas. Chove forte há meia hora, uma chuva muito forte, relâmpagos, ventos. A rua aqui ao lado, no Portão 16, por onde a imprensa entra, já está alagada.
Que isso?
Olha, e aquelas luzes que ficam aqui no estacionamento apagaram em cerca de 10 minutos.
De novo?
Enfim, né? Pois é, será que o raio vai cair duas vezes? Lembrando que o jogo contra Cabo Frente, houve também uma chuva forte. e precisou ser realizado no dia seguinte, às 11 horas da manhã. Mas como ainda falta muito tempo para o jogo, vamos torcer para essa chuva parar e que a luz aqui seja restabelecida. O Vasco estreia na Copa Sul-Americana, faz o jogo de ida. Abel Braga tem todos os seus principais jogadores contra o Oriente Petroleiro, que é o time da Bolívia, e é um adversário que eu diria até ideal para o Vasco ganhar confiança. O início de temporada do Vasco é ruim, foram 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e apenas uma vitória e um gol marcado. O Vasco tem 3 títulos continentais, a Copa dos Campeões de 48, a Libertadores de 98, a Mercosul de 2000 e ainda não tem a Copa Sul-Americana em sua galeria. Inclusive, a melhor participação do Vasco nessa competição foi em 2011, quando chegou numa semifinal. E a última vez que disputou, em 2018, acabou caindo na segunda fase para a LDU do Equador. Uma competição que, além de trazer um título inédito para o Vasco, também pode trazer um reforço aos cofres vascaínos. Só por participar dessa competição, o Vasco já embolsa US$ 300 mil. Se avançar de fase, ganha mais US$ 375 mil. E se chegar, por que não? O Vasco é um time grande, um time de tradição, com 3 títulos continentais. Se chegar ao final e conquistar o título, pode embolsar ao todo cerca de US$ 6,5 milhões. Um time que vive aí com problemas financeiros crônicos. Mas tem outra boa notícia para o Vasco. O Guarim, o colombiano Fred Guarim, postou nas suas redes sociais hoje uma foto, ele vindo para o Brasil, e o Campelo deve anunciar que ele é novo jogador do Vasco, que ele terminou a temporada. Deve renovar aí por mais 2 anos. Essa era a dúvida, se o Vasco deveria renovar por 1 ou por 2. O colombiano queria 2, o Vasco queria 1, e o Vasco topou ter o Fred Guarim por mais 2 anos como jogador do Vasco, Maurício. Mas essa chuva preocupa muito, hein, Maurício?
É, preocupa, né, Rodrigo? A gente acompanhou o Vasco Cabo Friense e realmente... E houve um teste, né, a notícia de que haveria um teste ontem para saber se a iluminação de São Januário aguentaria um novo temporal, alguma coisa do tipo e parecida. O Luiz Ferreira, nosso produtor, mandou uma foto aqui já de dentro de São Januário, com o gramado de São Januário, que é muito bom, foi totalmente reformado, já bastante ensopado. Rodrigo, deve ser esse time aqui: Fernando, Miguel, Pikachu, Werley, Leandro, Castan, Henrique, Bruno Gomes, Raul, Marrone, Thales Magno, Vinícius e Germán Cano. O Vinícius pode jogar como titular hoje no time do Vasco da Gama?
O Vinícius, sim. É, realmente, essa é a dúvida, se o Vinícius vai começar o jogo como titular. Ele foi muito bem na partida contra o Botafogo, apesar do Vasco ter saído derrotado, ele foi um dos destaques, fez uma linda jogada de letra, quase faz um golaço. É um jogador bastante veloz e pode ser a novidade aí nesse ataque do Vasco da Gama, mas só em 1 hora antes do jogo, por volta de 8:30 da noite, a gente vai ter certeza dessa escalação. Mas veja, você está muito perto do time ideal, do time que o Vasco deve colocar em campo. Diria que 99,9% de ser esse time aí que você escalou, Maurício.
Você, como repórter, que está aí, já está vivendo o clima, que conhece São Januário, uma derrota hoje para o Oriente Petroleiro, o Abel pode cair?
Olha, o Campelo deu até ontem uma entrevista, até disse, ele não desaprendeu a ser técnico de futebol, né? Ou seja, a gente sabe que isso é de praxe, né? Como o Campelo foi que contratou o Abel, em menos de 5 jogos já não vai dizer que o cara não sabe treinar o futebol, ser treinador. E o Abel é um medalhão do futebol, tem 23 títulos na carreira, não precisa nem provar mais nada para ninguém. O fato é que o Vasco precisa de jogadores também. Manteve parte do elenco do ano passado, trouxe apenas um reforço para esse ano, que é o Germán Cano. A gente tem que dar um desconto no Abel, porque ele é treinador, não é mágico, né? Precisa de material humano, são muitos garotos, leva um tempo para eles ganharem confiança. Eu acho que uma derrota, ele ainda não cai, mas balança cada vez mais para perder o cargo, Maurício.
Rodrigo Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo da Bola. Traga sorte ao nosso Vascão da Gama. Todo mundo sabe, eu sou torcedor do Vasco, claro. E a gente deseja sorte ao Vasco da Gama hoje à noite, né, não, Rodrigo?
Com certeza, o Vasco da Gama é o Brasil hoje, contra um time boliviano. E o, olha, o Brandão aí está acompanhando, diga para ele que eu estou com o pé molhado, mas continuo mais pé quente do que nunca.
Está evaporando então, hein, Valdir?
Olha só.
Rodrigo, brigadão, cara. Rodrigo, grande abraço, hein?
Tô junto. Vou torcer também, Rodrigo.
Bom trabalho, irmão.
Vou torcer pelo Vasco por vários motivos. O Vasco é um clube muito simpático. É um co-irmão querido do Botafogo. É o clássico da amizade.
Sim.
Tenho grandes amigos como você, Maurício, Rodrigo, Brandão. O Abel, com a pessoa que eu... Sabe? Não tem qualificação pro Abel, porque é um cara que foi um amigão na minha carreira, quando eu curta como supervisor, foi ele que me indicou. E o Campeiro também, pessoa que eu gosto.
Sim, ele... mas amigos, amigos.
Eu torço muito pro Vasco.
E o Vasco?
Essas pessoas merecem. O Vasco merece chegar a uma condição. É inadmissível com a campanha do Vasco esse ano, ô Maurício. Chegou a hora do Vasco virar. Sim. É inadmissível. Eu brinco muito com o Brandão, claro, no almoço, lá na redação, e com você também. Mas, pô, é inadmissível. Então, o Vasco não pode, numa Taça Guanabara, ter um gol e 4 pontos, perder 3 partidas. Tudo bem, perder pro Botafogo é até normal. Seria normal se o Botafogo perdesse pro Vasco de 1-0.
Ainda mais
pro
time reserva.
O anormal é você perder pra Cabo Friense, você empatar com o Bangu dentro de São Januário. Isso é anormal. Isso é normal.
Talvez, né, Valdir, não seja nem só os resultados, mas a
maneira como o Vasco
está
jogando. O Vasco, por incrível que pareça, eu comentei o jogo domingo, e depois até lá no estacionamento, quando eu contei com o Abel, nós conversamos rapidamente, cerca de 2-3 minutos, e o que eu falei, o Abel falou: o Vasco tomou o gol quando estava melhor do que o Botafogo.
Então vou te fazer
uma... jogou bem.
Então
foi o melhor jogo do Vasco que eu vi esse ano.
Foi o jogo que o Abel mais utilizou o sub-20 do Vasco. Até mais do que contra o Flamengo. E aí, muitos torcedores do Vasco falam que o Vasco jogou bem, teoricamente bem, não é melhor do que vinha jogando, bem não, mas melhor do que vinha jogando contra o Botafogo, porque tinha o seu rendimento do sub-20. Porque é um time bem treinado. E que o profissional não está sendo bem treinado pelo Abel. Eu tô falando que os torcedores do Vasco estão reclamando no Twitter.
Tudo bem, aí já é um pouco de... O Abel falou uma coisa aqui, eu até comentei com o Luiz Ferreira no dia, na sexta-feira, nós fizemos uma entrevista, não sei se foi você ou se foi o Rodrigo. O Abel disse o seguinte: se não acertar com esses caras, eu vou botar, nem que eu ponha os garotos, mas eu vou acertar o time.
Sim. Ele falou isso depois da derrota para Cabo Friense.
Isso aí me chamou a atenção. E no domingo eu perguntei: vem cá, tu vai mexer no dia? Eu falei: eu tenho que mexer. Sim, claro. Eu tenho que mexer. Porque vai acabar. Vou acabar não conseguindo montar um time e a cobrança vai ser maior. O Vasco, hoje, em condições normais, tempo bom, gramado em condições, emocionalmente bem, porque o futebol tem um lado emocional. O Vasco emocionalmente bem é jogo por volta de 3-4. Mas o Vasco tem contra si. Agora informou o Luiz, agora mostrou a foto aqui no celular. O Rodrigo informou: o campo está pesado.
Tá pesado.
Até daqui o jogo vai começar daqui a 3h50.
Dá tempo
para melhorar.
Então, sistema de drenagem de São
Januário. Tomara que melhore, que não falte luz e que tudo corra nos tempos normais. E o Vasco emocionalmente entre bem. Se o Vasco entrar bem emocionalmente e o campo tiver em condições, é jogo pro Vasco vencer e vencer bem. E jogar contra a Portuguesa com o time que ele pretende colocar na Copa do Brasil quarta-feira que vem e no segundo turno.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Essa depois eu vou fazer outra, tá?
Quantas você quiser.
Derrota do Vasco hoje. 1-0. Não vou botar 2-3 não, porque 2-3 a casa cai. 1-0 Oriente Petroleiro. A grade de proteção, jornalista Valdir Luiz Machado. Aguenta a torcida do Vasco? Pra quem não sabe, a grade de proteção, jornalista Valdir Luiz Machado, ela não tem esse nome, mas a gente apelidou depois daquela derrota pro Vasco 1-0 contra o Flamengo em São Januário, o gol do Everton, e a torcida do Vasco invadiu, tentou invadir as cabines, e aí a diretoria do Vasco teve que fazer uma grade de proteção lá. Uma das cabines foi a cabine da Rádio Nacional, e o nosso querido Valdir Luiz e o nosso querido Carlos Borges, na época narrador aqui da Rádio Nacional, os dois ficaram nervosíssimos, amedrontados. 1-0 Oriente Petroleiro. Você acha que pode dar algum problema em São Januário? Lembrando, casa cheia.
Eu temo. Eu vou falar uma coisa pra você. A gente tem uma certa experiência nisso aí. Eu fui repórter muito tempo, fui setorista e vivi o outro lado. E quando o dirigente fala que o treinador tá prestigiado, eu tenho muito medo, sabe? tenho muito medo. Porque em ano de eleição, ninguém eu gosto muito do Campeiro, gente boa, mas estou falando que o presidente.
Está isolado.
Ninguém
né?
Está isolado. Está isolado. E ninguém segura nada. No futebol, ninguém segura nada. Todo mundo transfere a culpa. Se o Vasco for eliminado da Sul-Americana hoje, dentro de casa, aí...
Não, eliminado não, porque tem um jogo de volta, mas...
Perdão. É que eu fiz confusão com a Copa do Brasil,
hoje...
que é um jogo único. É. Fiz confusão.
Mas uma derrota hoje já é
complicado. Eu vou falar uma coisa, eu não sei não, eu não garanto bem mais o Labio não. Porque a pressão está muito grande, tá. Eu não tiraria. Se eu fosse no lugar do Campeiro, eu não tiraria. Mas o Campeiro está isolado, está sozinho. E ele precisa de apoio. Se ele quer se reeleger, ele precisa de apoio. E ele hoje não tem apoio de ninguém. E com relação ao...
Não, vou te fazer uma pergunta. Você que entende espanhol, tá? E eu quero saber quem falou essa frase hoje, quem escreveu essa frase hoje. Un día lo pensé, un día lo soñé, un día lo logré. Que em português que é? Um dia eu pensei, um dia eu sonhei, um dia eu consegui aquilo. Quem é o ser humano que está com uma camisa falando isso hoje?
É o Guarim?
Você sabe tudo, Guarim, meu Deus do céu. Guarim desembarcou
grande
hoje.
Grande jogador, queria esse cara no meu time.
Vai assistir a partida hoje em São Januário, se ela acontecer, né?
Não vai acontecer. Mas
eu também acho que vai acontecer, tô brincando. Não,
o Guarim, no o nosso amigo tá com o pé molhado, esse é um bom sinal.
Tá evaporando.
É um bom sinal, Luiz Vieira agora.
O Guarim cai molhado. Bem nesse
jogo. Rapaz, se botar ele e o Gato no mesmo jogo, dá pra...
Nossa! Guarim cai bem nesse time do Vasco, não cai, Valdir?
Muito bem, jogador de muita qualidade. Você vê que ele mesmo não estava no esplendor da forma, ele foi fundamental.
Jogou muito contra o Flamengo.
E aquele gol que tranquilizou o Botafogo e Fluminense, lembrei muito aquele gol do Guarim contra o Cruzeiro.
Ele jogou bem, fez gols importantes do Guarim.
Olha, eu fico feliz da volta dele ao Vasco, porque ele vai dar um equilíbrio maior ao meio campo do Vasco.
Ele deve assinar um contrato de 2 anos com o Vasco da Gama. O Fred Guarim, que já foi da seleção colombiana, inclusive jogou a Copa do Mundo em 2014.
Inclusive, o Flamengo alardeou que queria o Guarim, né?
E o Vasco Palmeiras também teve isso.
É. Não, o Flamengo não, antes.
Não, o Palmeiras agora. Agora, o Luxemburgo queria levar ele pra lá. Isso aí, vamos ver se o Vasco consegue vencer o Oriente Petroleiro mais tarde. Eu vou assistir como assisti ontem também o jogo entre Fluminense e Lacaleira.
Você vai estar comigo no jogo do Botafogo, você não assiste nada.
Mas é um olho aqui e um olho lá, meu amigo. Tem um computador aqui.
É o olho pai de outra sardinha.
O quê? Mas falando em jogo do Botafogo, chegou a hora de falar do glorioso. É o Fogão. Fogão que vem de uma vitória importante sobre o Vasco, 1-0 no fim de semana. O Botafogo que vem de 3 vitórias consecutivas. É importante falar isso. Só que hoje tem uma parada dura. E para falar do Fogão, quem traz as últimas é ele, o Plantão Inteligente.
Luiz Ferreira é nacional.
Como diz o nosso Ricardo Mazella, o único que tem é nacional na vinheta.
É que vocês são internacionais.
E aí, Luiz, tudo bem, irmão?
Boa tarde, tudo bem, Maurício? Prazer falar com você, Valdir, Índio Xavier. Belo retorno das férias, meu amigo. Sei que você está preocupado com logo mais.
Ele tá de onça hoje.
Ele tá, segundo a camisa, vem cá que eu sou seu tigrão.
É o tigrão.
É o tigrão. Inclusive, Felipe Conceição indo muito bem no Red Bull Bragantino, hein?
Deixa ele lá.
Olha, falando do Botafogo, como você falou, Maurício, o Botafogo vem de 3 vitórias consecutivas. Só que o Botafogo vai tentar acabar hoje com uma certa escrita meio incômoda. Porque o Botafogo não vem de boas campanhas na Copa do Brasil. O torcedor alvinegro não gosta, mas eu vou ter que lembrar. Em 2018 foi eliminado pela Aparecidense.
Quem era o treinador?
Felipe de Conceição.
Tá bom, só queria ouvir isso.
Em 2019 foi eliminado pelo Juventude.
Mas já estava numa fase de mais adiantada.
É legal Felipe... que ele justifica o que
não,
eu falo.
Não, só informação, né?
E hoje...
Só que o Juventude já estava na quarta fase.
Caraca, meu Deus, olha o horário, meu Deus do céu.
Depois você briga com ele.
É, depois você não tapa ali fora. Aí, ó, só que hoje o Botafogo volta a Caxias do Sul. Eu sei. Volta a Caxias do Sul, onde não tem boas memórias, principalmente da Copa do Brasil de 99. Ah, tem que lembrar, é história. Não, você que tá me olhando feio aqui. E vai enfrentar o Caxias do Sul. Foi todo esse retrospecto ruim do Botafogo nos últimos anos da Copa do Brasil, foi colocado na entrevista coletiva, na última entrevista coletiva, do técnico Alberto Valentim. E a gente pergunta para ele, Alberto Valentim, esse retrospecto ruim do Botafogo na Copa do Brasil pode influenciar, tem alguma coisa a ver com o jogo de hoje? Ele responde.
A gente não vai ficar vivendo de retrospecto, a gente não pode carregar esse retrospecto. Primeiro que nós não estávamos aqui, eu digo o elenco todo, enfim, é um ano diferente, é um ano que a gente quer buscar fazer um campeonato com conquistas, e a Copa do Brasil é um campeonato que a gente quer estar entrando com muita, muita atenção, força total para que nós passemos de fase. Não é o campeonato mais importante nosso, é um dos mais importantes. A gente vira a chave total agora para a Copa do Brasil, para nós irmos com pensamento, foco total para esse jogo contra o Caxias, que é um jogo difícil. O Caxias é um time que está muito bem, é um jogo só, a gente tem que ter o máximo de atenção, não tem jogo de volta, então é um jogo que você tem que redobrar as atenções. A gente tem falado muito aqui no nosso dia a dia em detalhes, e detalhes a gente tem que ainda pegar mais, com mais atenção ainda, em tudo aquilo que a gente quer para esse jogo.
Tá aí o técnico Alberto Valentim falando sobre esse retrospecto. Ele tem duas dúvidas. Uma é o Luiz Fernando e a outra é o Pedro Raul. A ausência do Pedro Raul é que a torcida mais se preocupa, porque o Pedro Raul vem muito bem, tem um início de ano muito bom pelo Botafogo, marcando gols, dando assistência, participando bem dos jogos pelo Botafogo. O técnico Alberto Valentim fala sobre as questões físicas do Pedro Raul e também lembra que não tá poupando não, que não botou para jogar porque não tinha condição física mesmo.
Como eu falei para vocês, até algumas pessoas acharam que eu estava poupando o Pedro por uma razão, para deixá-lo para esse jogo, mas na verdade ele estava com algumas dores musculares, e essas dores têm diminuído sim, mas a gente vai ter que esperar até amanhã para ver se ele terá condições de jogo. É um jogador que ficou ausente aí nos últimos treinos, mas já com uma carga boa de treinos, dois jogos também iniciais, né, nossos, na terceira e quarta rodada. Então esses treinos que ele ficou ausente, se ele estiver bem, ele vai jogar, não vai fazer falta, não vai impossibilitar de ritmo, nada, porque ele já vinha com essa minutagem aí de amistoso, o jogo treino e partidas que ele conseguiu jogar. Vamos contar com ele, vou esperar até o final.
É isso aí, até a tendência é que o Botafogo entre em campo logo mais com Gatito Fernandes no gol, Fernando, Marcelo, Benevenuto, João Carlos e Guilherme Santos, Cícero, Alex Santana, Thiaguinho e Bruno Nazário, Luiz Henrique, Navarro, Pedro Raul ou Igor Cássio. Se o Pedro Raul não jogar, o Alberto Valentim tem duas dúvidas. Ele primeiro aponta para um jogador e dá para depois falar de outro. Então, Valentim, vai jogar o Navarro, vai jogar o Igor Cássio? Ele responde.
Vamos ver. Se não jogar o Pedro, provavelmente vai jogar o Navarro também. É que vocês não viram ali, mas o Igor também tá. Essa briga boa, sadia dos dois, por essa vaga do Pedro. São jogadores jovens, jogadores que a gente conta muito. E eu vou precisar contar muito com aqueles que não irão iniciar a partida. Nós vamos precisar muito dos três jogadores que eu vou usar com certeza no decorrer do jogo. E não é demérito nenhum não começar jogando, eles têm que estar prontos para nos ajudar, como fez o próprio Igor Cássio nessa partida. E é uma coisa que eu falo para eles sempre, não para agradá-los, aqueles que não começam jogando, é uma realidade do futebol que esses jogadores que entram são fundamentais para mudar um jogo, para manter a equipe quando ela está bem. Então tem que estar todo mundo preparado para jogar.
Tá aí, técnico Alberto Valentim, Rádio Nacional transmite Caxias e Botafogo, direto do Estádio Centenário, André Luiz Mendes, Valdir Luiz, Maurício Costa e Bruno Mendes, a partir de 21 horas e 10 minutos.
Valdir, Botafogo é todo seu.
Olha, um jogo difícil, concordo inteiramente com o Alberto, um jogo difícil, um jogo de um que o Botafogo não pode errar. O Caxias é uma equipe que vem de bom resultado no Campeonato Gaúcho, ganhou agora o Brasil de Pelotas por 2-1 no domingo, ganhou do Grêmio semana passada por 1-0, um jogo difícil para o Botafogo. Acho que ele vai entrar com um quarteto de meio campo para dar mais um equilíbrio no setor, para o time não ficar tão exposto, com o Cícero, o Thiaguinho, o Alex Santana e o Bruno Mendes, o Bruno Nazário, perdão, o time fica mais equilibrado no setor. E acho que o Pedro Raul está fora, entra o Navarro, que é um jogador também que está crescendo. Jogo difícil, o Botafogo não é favorito, mas vive um bom momento.
Tem não é favorito? Vencer.
Não, que joga isso, na casa do adversário, o adversário também. Eu vejo um equilíbrio antes da bola rola, eu vejo um jogo equilibrado. Mas espero que o Botafogo se saia bem. É bom lembrar que a única vez que o Botafogo jogou lá no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, foi em 2001. e eu era supervisor. O Botafogo venceu o Juventude por 3-1. O técnico do Botafogo era o Abel e do Juventude era o Emerson Leão.
Então vamos ver. Hoje, daqui a pouquinho, mais tarde, Botafogo, na verdade Caxias e Botafogo, na emissora mais querida do Brasil, André Luiz Mendes na narração, comentário de Valdir Luiz, eu estarei nas reportagens, né, plantando informação, Bruno Mendes, que deixa o time mais equilibrado. Vamos fazer uma paradinha agora, 5h49 no Rio de Janeiro, daqui a pouco a gente volta.
No Mundo da Bola.
Estádio 1, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Maurício Costa.
Voltamos com o programa No Mundo da Bola e chegou a hora do
Momento Estádio.
Sempre com ele, nosso professor
Wagner Gomes.
Começa na quinta-feira o pré-olímpico de basquete feminino na cidade de Bourges, na França. São 4 equipes disputando 3 vagas: Brasil, França, Porto Rico e Austrália. As equipes jogam entre si em jogo único. Serão 3 partidas. As 3 primeiras colocadas estarão classificadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Atualmente o Brasil está na 15ª posição do ranking mundial. Os Jogos do Brasil são os seguintes: no dia 6, 14 horas, Brasil contra Porto Rico. Dia 8, às 16 horas e 30 minutos, o Brasil contra a França. E no dia 9 de fevereiro, o último jogo do Brasil contra a Austrália, às 10 horas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Valeu, Wagner. Obrigado. Agora, para fechar
com chave
de ouro. É, meu amigo. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão carioca. Quem segura o Mengão? Vamos falar do mais querido do Brasil, com ele, Luiz Ferreira.
É...
Luiz Ferreira é nacional.
Por enquanto, só quem estava segurando o Flamengo era documentação e burocracia. Estava, porque não está mais. Léo Pereira, zagueiro, Thiago Maia, volante, e Pedro Rocha, todo mundo está trabalhando e todos os reforços do Flamengo já estão regularizados.
Boa.
Estão à disposição do técnico Jorge Jesus para enfrentar o Madureira neste próximo sábado no Maracanã. Lembrando que o Flamengo depende apenas dele para se classificar, sim, para as semifinais da Taça Guanabara. O Flamengo, que na prática foi muito bem na janela de transferências internacionais e nacionais, e só perdeu o Pablo Mari. O Léo Pereira foi apresentado ontem e falou sobre essa responsabilidade de vestir a camisa 4 e, quem sabe, entrar no time titular e substituir o Espanhol.
Eu reconheço, sim, o grande zagueiro que o Pablo foi ano passado. É, isso é visível, que ele foi um grande zagueiro pelo Flamengo. Eu venho para fazer parecido com o que ele vinha fazendo e ainda melhor, assim eu espero. E com certeza pegar e dar o meu melhor dentro de campo, obviamente, e dar alegria para o torcedor.
Esse é o zagueiro Léo Pereira. A tendência é que ele também ganhe uma oportunidade no time titular, assim como o Rodrigo Caio, que ficou fora da partida contra o Resende por conta de um corte no joelho. Deve estar também à disposição do Mister Maurício.
O Léo Pereira vai ser titular do Mengão?
Nesse momento, para mim, é titular. Quando o Rodrigo Caio se recuperar, a briga vai ser boa, porque 3 brigando por 2 vagas. Mas eu acho que sábado vai ser Rodrigo, com a ausência do Rodrigo Caio, Léo Pereira e também o Gustavo Henrique. Esse jogo, o Flamengo é rigorosamente favorito. E com a vitória do Flamengo, Volta Redonda e Madureira praticamente já se classificam, né? O Madureira fica eliminado e o Fluminense já entra no clássico contra o Botafogo classificado. E o Volta Redonda também já entra em campo contra o Boa Vista classificado.
Lembrando que daqui a pouquinho, às 9h10, abertura para Caxias e Botafogo, primeira fase da Copa do Brasil, narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz, eu nas reportagens e o plantão com Bruno Mendes. A gente vai chegando ao fim, não deu tempo de fazer isso na segunda, mas eu faço agora. Agradecer ao nosso querido Ricardo Mazella, nosso narrador, apresentador, que se aposentou, saiu da Rádio Nacional e que agora está me dando a chance, inclusive, de começar aqui na apresentação. Obrigado por tudo que você nos ensinou, nos passou, e eu desejo uma bela continuação da sua carreira e tudo de bom também na sua vida pessoal, né?
Verdade. Obrigado, grande amigo, grande companheiro. Seja muito feliz na sua nova carreira, porque a carreira dele vai continuar. Deixou aqui a EBC, mas vai tocar a sua vida em outra emissora. Espero que tenha o mesmo sucesso que teve aqui.
É isso, galera. Um grande abraço, portanto. Até amanhã. Valeu.
Maurício Costa.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.